pastor Joel, na sua introdução, ele nos lembrou de um tema bastante oportuno, porque é esquecido por muitas pessoas, que é o perdão das ofensas que nós recebemos. Irmãos, Jesus, ele veio a este mundo para abrir os nossos olhos. Jesus foi chamado pelo profeta Isaías de raio de luz, que desceu sobre uma região de sombras, aonde o povo estava envolto pela escuridão da morte. Jesus, ele afirmou no Evangelho segundo João: eu sou a luz do mundo. Isso quer dizer que ele vem abrir os nossos olhos para nós compreendermos com mais clareza os eventos relacionados com a vida, irmãos. Nós não podemos sair vivendo por aí conforme os nossos próprios conceitos, conforme a nossa própria justiça. Nós não somos confiáveis. Eu tenho dito sempre, irmãos, a nossa natureza pecaminosa, ela é muito forte, ela ainda domina a nossa personalidade. Facilmente nós somos arrastados para os caminhos da injustiça, irmãos. Quando nós falamos de Cristo, nós estamos falando aqui de iluminação interior. Nós estamos falando aqui de compreendermos com clareza aquilo que é a vida e como nós devemos proceder para que Satanás não destrua a nossa família, os nossos negócios, os nossos filhos, a nossa própria vida, a nossa casa, irmãos. Essa natureza destrutiva, ela vem de muito tempo promovendo todas as desgraças dessa humanidade. A destruição que nós estamos vendo nos nossos dias é provocada pela presença desta influência maligna na criação, neste ponto do universo, que é esta terra onde nós habitamos. Estamos prestes a entrar num transtorno profundo na coletividade, porque o homem se distanciou da luz, não quis saber da luz, esta é a verdade, irmãos. Jesus quer nos mostrar que os conflitos existentes entre as almas podem trazer consequências danosas, não só para esta vida, mas para a vida que se estende além deste lugar. Por este motivo, são muitas as advertências de Cristo, algumas citadas pelo pastor na sua exortação. São muitas advertências a respeito da nossa incapacidade de perdoar as pessoas que nos ofendem. E isso traz para nós resultados que não são bons. A nossa vida pode ser atrapalhada em todos os sentidos, irmãos. Isso significa que a doença pode bater na nossa casa, a tragédia pode bater na nossa casa, o insucesso, o infortúnio. Porque nós temos sido perdoados todos os dias. Ao que se vê, os nossos irmãos, as nossas irmãs têm viva saúde. Concordam? Por acaso alguém está sem teto? Por acaso alguém está com fome? Por acaso alguém foi assaltado? Irmãos, se nós não estivéssemos sendo perdoados pelo Senhor, a doença, a desgraça já tinha entrado dentro da nossa casa. Ele é benigno para conosco. Ele é bom, apesar da nossa maldade. Mas está escrito. Se eu não tiver uma conduta adequada perante o meu próximo, o rei pode ficar sabendo. E pode me chamar e dizer: eu tenho sido benigno para contigo. Por que você não pode ser benigno para com teu irmão? Para com teu próximo? Qual a razão da sua indiferença perante o sofrimento deste que está atirado à sua porta? Os irmãos entendem? É conscientização, irmãos. Fala-se muito de cidadania, fala-se muito de humanismo. Todas essas coisas que nós ouvimos falar, que as pessoas tentam introduzir na vida social, essas coisas são impossíveis de serem introduzidas se elas não estiverem no nosso coração. Não existe obra que consiga vencer o espírito deste mundo, a não ser aquelas que se fundamenta no amor. E não é no amor humano, não. O amor humano não se sustenta. A vida testemunha de que as pessoas se afastam umas das outras, porque o amor humano entra em estado de falência facilmente. Nós não falamos aqui desse amor. Nós falamos aqui do amor que vem de Deus, porque cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Se cremos, e se temos boa vontade, se nós queremos mesmo viver com Deus, Ele nos dá essas riquezas, gratuitamente. Mas nós não podemos viver em transgressão por causa do espírito de invigilância. Ou porque alguém não diz nada. Tem lugar que as pessoas não querem dizer verdades que possam ferir os ouvintes. Amados, a palavra de Deus é como um martelo que bate em pedra dura. Você acha mesmo que seu coração está predisposto a receber a palavra de Deus? Ora, irmãos, o nosso coração é pedra pura. E não estamos preocupados em amolecer, não. Temos conforto. Temos recebido do Senhor a sua benignidade. Não estamos preocupados. A palavra de Deus é como um martelo que bate na pedra dura. Bate, 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 vai descascando aquela pedra até chegar no coração. Por esta razão, nós que somos pastores, pregadores, evangelistas, nós temos que anunciar a palavra do Senhor, não importa as suas consequências. Ou se alguém está gostando ou deixando de gostar. Nós estamos tratando aqui da vida humana, irmãos. A igreja não foi estabelecida aqui para tratarmos dos problemas concernentes à vida terrena, que geralmente são financeiros. Geralmente. Porque quando a gente está sem amor, tendo dinheiro, a gente dá jeito de arrumar um, não é verdade? Nós estamos tratando aqui, irmãos, dessas coisas que são corriqueiras. Nós estamos tratando aqui da eternidade da alma. Nós estamos falando aqui de vida eterna, vida que está depois desse mundo. Nós estamos falando aqui da eternidade de Deus, da nova humanidade que vai ser construída aqui nesse lugar, porque o reino está chegando. Mundo sem doença, mundo sem violência, sem roubos, sem ladrões, sem corruptos. Nós estamos falando da construção dessa humanidade, estamos semeando entre os irmãos aqui a semente para que ela possa frutificar no vosso coração, de maneira que vós, meus irmãos, vossos filhos, possam fazer parte dessa nova geração, irmãos. Dessa nova humanidade, desse novo mundo. Por isso, a palavra de Deus precisa ser observada, buscada, pesquisada, examinada, lida, decorada, investigada. Tanto quanto possível. Não dá para a gente ser indiferente à palavra do Senhor. Em nenhum dos aspectos. E nesse aspecto, muito mais. Porque se você arruma uma confusão com uma pessoa e você não desmancha aquilo, você leva para o outro lado da vida essa confusão. Jesus diz assim, ó, enquanto você estiver no caminho, conversa com ele. Procura desmanchar este laço. Aparar estas arestas para que você possa entrar na eternidade livre. Porque se você não fizer tal coisa, o que vai acontecer? O juiz vai te jogar na prisão por causa da inimizade. Você não sairá de lá enquanto não pagar até a última vírgula dessa dívida. Não é grave? Não fosse grave, ele não diria isso. Enquanto estás no caminho, quer dizer, enquanto está nessa vida com ele, você trata de desmanchar esse desentendimento. Se ele não quiser, é outra história. Às vezes você vai procurar o teu inimigo, procurando desmanchar esse laço de inimizade, e ele não quer saber. Ele quer continuar seu inimigo, problema dele. Você foi de coração para desmanchar este laço. Aí ele vai se ver com o nosso rei, o rei da história contada pelo pastor. Ele é bom, misericordioso, mas o homem colhe onde não plantou. Você vai querer encarar? É o Todo-Poderoso. Evangelho segundo Lucas. Abra aí para a gente ver uma passagem para sedimentar. A conversa hoje é sobre o perdão. Vai no capítulo 7, versículo 36. Como nós sabemos, Jesus, ele era um rabi. Quer dizer, ele era visto entre os seus como um mestre. Alguém que tinha um profundo conhecimento das coisas celestiais e que ensinava quem desejasse aprender. As coisas de Deus é para quem quer aprender. Quem não quer, depois, o rei dá um jeito nele. Os fariseus eram os religiosos da época de Cristo. E alguns deles o procuravam para desafiá-lo. Outros tinham uma certa simpatia pelo trabalho que o Senhor desenvolvia como rabi, como mestre, como professor. Uma certa feita, um dos fariseus fez um convite para que Jesus fosse na sua casa fazer uma refeição. Isso era muito comum entre os judeus e motivo de honra. Vamos à leitura. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava os seus pés e ungia os seus pés com o unguento. Esse unguento era um óleo perfumado, caríssimo. Só quem tinha muito dinheiro podia comprar esse tal unguento. Essa mulher, chamada de pecadora, alguns estudiosos pensam que se tratava de Maria Madalena. Mas sabe-se que esta pecadora era, na verdade, uma prostituta. E esta mulher, ela, sabendo que o Senhor estava em casa desse fariseu, ela resolveu ir até ele. Irmãos, a gente vê às vezes nas ruas, em algumas estradas, as prostitutas. E nós não sabemos o que se passa dentro do coração de uma criatura dessa natureza. A gente acha que elas são perdidas e que elas não têm uma outra saída, a não ser vender o seu corpo. E elas gostam de fazer isso. E há quem goste mesmo de vender o seu corpo aí nas ruas da cidade, nas saídas da cidade, se envolvendo com a prostituição. Mas existem entre essas mulheres aquelas que têm o desejo de sair da prostituição. Nós sabemos, segundo a narrativa do próprio Lucas, um pouquinho mais à frente, que Jesus expulsou de Maria Madalena, não sabemos se é esta mulher, mas da Maria Madalena, Jesus expulsou 7 espíritos malignos que faziam com que ela vivesse na prostituição. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos diz no caso de Maria Madalena é que os espíritos malignos, eles podem induzir condutas nocivas à nossa personalidade. Ela era prostituta. Esses espíritos malignos estavam associados à sua personalidade, fazendo com que ela tivesse uma vida que não é segundo a vontade de Deus. Os espíritos malignos, eles se envolvem na vida de todos nós, irmãos. Não só levando-nos ao adultério, à mentira, à vida desonesta, mas fazendo com que a gente faça coisas das quais nós, em algum tempo, vamos com certeza nos envergonhar. O que são esses espíritos malignos, se não as tentações a que se refere o Senhor? Ora, se nós fomos instruídos para orar e vigiar, para não cairmos em tentação, quer dizer que os espíritos malignos estão atrás de todos nós. O que será que esses espíritos podem nos fazer? O que será que eles já não têm feito? Esta mulher estava dominada por espíritos dessa ordem, dessa natureza, espíritos ligados à prostituição. Hoje no nosso mundo está muito comum a prostituição. Ela estava cansada de ser explorada, não só por homens vivos, mas por espíritos que vivem nos infernos e que estão prostituindo outras pessoas, que estão promovendo guerras, assassinatos e todas essas coisas loucas que nós estamos vendo no mundo hoje. Será que eu estou cometendo algum tipo de desatino? Será que a minha personalidade, ela está distorcida em algum ponto por causa da presença de um espírito maligno? Isso pode acontecer. A Escritura diz que pode acontecer. Qual a saída? Essa moça, esta mulher, ela aponta para nós qual é a saída. Ela não foi procurar a escola religiosa. Os fariseus tinham várias escolas. Os saduceus tinham escolas. Os escribas tinham escolas. Onde estudavam para se formar como mestres, rabi, etc. Ela poderia ter ido até os fariseus. Possivelmente eles as expulsariam da sinagoga. Eles se achavam pessoas puras. Uma prostituta era uma pessoa impura. Eles conheciam todas as prostitutas porque eles viam essas prostitutas ali pela rua procurando uma aventura qualquer para ganhar dinheiro. Essa mulher poderia ter procurado esses religiosos, mas ela foi procurar quem? Ela ouviu falar que Jesus estava na casa de um fariseu. Uma prostituta não entrava na casa de um fariseu. Ele era um membro do Sinédrio. Era como um bispo. O que ela fez? Ela falou, vou encontrar com esse senhor que dizem que liberta. Com este senhor que dizem que perdoa pecados. Este senhor é a minha saída. Amém. Ela disse, sabe, eu vou levar um vaso de unguento para ele. Naquele tempo a vida não era desenvolvida. Eram poucos os presentes. E chegando perto dele, a mulher entrou em comoção. A sua alma, como alguém que estava sedento há muito tempo, estava agora diante de uma fonte de águas vivas. Ela começou a chorar desesperada. Se atirou aos pés do Senhor. Ela chorava tanto que as suas lágrimas banhavam os pés do Senhor. Mas ela não queria banhar os pés do Senhor com as suas lágrimas. Ela queria derramar unguento, o óleo perfumado sobre os pés do Senhor, para dizer a ele, Senhor, tu és para mim alguém muito importante. Mas as suas lágrimas caíam ali. Ela solta os cabelos, era uma coisa que uma mulher não fazia publicamente, ela solta os seus cabelos e tenta enxugar os pés do Senhor com os seus cabelos. Os demônios já haviam percebido que tinham perdido. Tinham perdido. Porque ele é Senhor de todas as coisas, da vida, da morte e dos infernos. Ele diz ao diabo, sai, ele sai, o demônio sai, daqui ele sai. Você que está enlouquecido pelo maligno, sai de perto dele. A pessoa volta ao juízo normal. Lembra dos endemoniados gadarenos? Que corriam pelos cemitérios. Que corriam pelos matos. Que não podiam ficar na cidade. Porque eles quebravam tudo que encontrava pela frente. Amarravam com correntes. Eles rompiam a corrente. Rompiam as correntes. Ficaram de joelhos diante do Senhor quando ele estava passando naquela cercania. Tormentados, disseram que viesse fazer diante de nós, filho de Deus, antes dos tempos. O Senhor afasta aqueles demônios. Os endemoniados ficam em perfeito juízo. Ele é Senhor de todas as coisas. Então, se eu estou desesperado, se eu estou angustiado, se eu não estou bem, se eu estou mal, se eu estou vivendo um pecado, se eu estou fazendo uma coisa que eu não consigo me livrar mais, irmãos, você sabe onde ele está? Corre lá! Não precisa estudar, não precisa fazer curso, não precisa fazer nada, corre lá! Se atire aos pés do Senhor! Chora! É libertação, irmãos! A vida, o que vai acontecer, e depois tudo vai ser colocado pelo Espírito Santo. Essa mulher chegou ali carregada de pecados, dominada por espíritos, mas ela quis libertação. Ela disse, eu não suporto mais ser explorada pelos homens. Desesperada, ela baixa-se, enxuga os pés do Senhor com seus cabelos, beija os pés do Senhor e põe um unguento, ungindo o Senhor. O fariseu ali achou aquilo tudo muito estranho. Ele conhecia a mulher, sabia que ela era uma prostituta. Aí ele pensou, não falou, pensou. Às vezes a gente pensa umas bobagens assim, né? Se esse fosse mesmo um profeta, ele bem saberia quem é essa mulher que ele tocou. Um religioso não admitia que uma pessoa impura tocasse nele. Para o fariseu, isso era um escândalo. Se ele fosse mesmo profeta, ele saberia que ela é Ele pensou. Respondendo Jesus, versículo 40. Esse pobre fariseu chamava-se Simão. Era um nome comum naquela época. Porque acabou sobrando para ele, né? Jesus, que percebia tudo o que acontecia à sua volta, que tinha os dons do Espírito Santo, todos os dons do Espírito Santo, ele sabia o que as pessoas pensavam. Jesus disse a ele assim: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Aí o Simão disse: pois não, mestre, diga. Ele conta uma história, como era muito comum aos rabis ensinar por histórias, por parábolas. Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, o Senhor perdoou-lhes a ambos. Dize para mim qual deles o amará mais. Olha só, veja como o mestre coloca uma história que vai ensinar tanto o Simão quanto a nós. Nós temos pecados de todo tamanho, gente. Isso é fundamental, é a base do cristianismo. A base do Novo Testamento é o reconhecimento de que nós, sem Jesus, não valemos nada. Entramos para a igreja com todo tipo de transgressões, devendo uns 50 dinheiros, outro 500 dinheiro, outro 600, outro 400, 300. Nem sei quanto é a minha dívida em dinheiro. Eu sei que eu tenho. Qual que é o problema? Qual que é o problema das nossas dívidas? Elas não podem ser pagas. Veja na história que o Senhor disse, eles não tinham como pagar a dívida. Não podiam pagar. Não é que eles tinham algum dinheiro. Eles não podiam pagar. Quando nós entramos para a igreja, entramos com a dívida desse tipo. Uma contona danada. E nós não temos como pagar isso, irmãos. Ainda que vivêssemos 1000 vidas, não teríamos como pagar. A dívida do pecado é impagável, irmãos. Ou é assim, ou o Novo Testamento está errado, e o Velho também, porque um depende do outro. Nós não temos saída. A saída está na casa do fariseu Simão. Vamos lá! Leva aí uma lavandazinha, não é? Um perfumezinho, ele vai gostar com certeza. Põe lá nos pezinhos do Senhor. Vamos chegar lá e vamos chorar por causa dos nossos pecados. Porque ali, meu amigo, você pode encostar. E se o seu pecado é grande, quanto maior o seu pecado, melhor é. Quer ver? Simão respondeu para ele assim: tenho para mim que é aquele que mais perdoou, aquele que devia os 500 dinheiros. Esse amou mais o Senhor porque a dívida era maior. Aí Jesus disse assim para ele: olha, você julgou muito bem. Finalzinho do versículo 43. Voltando-se para a mulher, ele disse para o Simão: vês tu esta mulher? Aí vai ficar feio. Entrei na tua casa, não me deste água para os pés. O que era comum entre os judeus, por causa das estradas poeirentas, você convidava uma pessoa para fazer uma refeição na sua casa, um almoço, um jantar, e um criado lavava os pés da pessoa convidada, para sentar-se à mesa. Já começou daí. Ela regou meus pés com lágrimas, enxugou meus pés com seus cabelos. Versículo 45. Não me deste ósculo, que é um beijo carinhoso que se dá no rosto, que nós damos no rosto dos irmãos, das irmãs na igreja. Isso chama-se ósculo. É um beijo de irmãos, que a gente dá encostando o rosto assim um no outro. Era muito comum entre os judeus. Jesus disse, olha, ela beijou os meus pés. Desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste, olha aí o versículo 46, a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Também quando você chamava um convidado em casa, havia um óleo perfumado que punha na cabeça, passava no cabelo da pessoa. Esse óleo era muito barato, era um óleo que você podia comprar ali na esquina. Mas o unguento era caro. Você não me arranjou óleo para a cabeça enquanto ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso, eu te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Aí o fariseu entendeu que esse que amou pouco era ele. Ela tinha muitos pecados, estava muito agradecida ao Senhor pelo perdão que ela tinha recebido. Nós precisamos amar muito o Senhor, em reconhecimento pelo perdão que Ele tem dado às nossas muitas dívidas, irmãos. E se entregar ao Senhor de coração. Não se preocupe com as demais coisas da vida. Elas são estabelecidas naturalmente pelo poder do Espírito Santo. Você não tem que se preocupar. O comer, o vestir, o morar. O dia de amanhã, depois. Não se preocupe. Procure o Senhor, se atire aos pés dele. Chora. Ame o Senhor. Tenha certeza que Ele vai perdoar todas as suas dívidas. É o único profeta que perdoa pecados. Enviado especialmente do reino da luz para o reino da escuridão. É luz. Jesus é luz. Vamos perguntar para Ele se nós vamos ter o que pagar, o que não vamos ter como pagar. Confia no Senhor. Alegremente. O povo de Deus é alegre. Recebe o maná todo dia, lembra disso, viu gente? Não pode juntar o maná, vocês sabem que lá no deserto, quando o maná vinha do céu, tinha que comer no dia. Se guardasse, apodrecia. Para a gente ter certeza que o Senhor, todo dia, nos dará a ração para o nosso sustento, a nossa porção. Amém? Jesus disse então à mulher, os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse a ela, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Percebe? É isso que eu quero que a igreja sinta, perceba quem é Cristo. É quem nós podemos contar a todo instante, irmãos. Ele podia dar uma bela lição de moral nessa mulher, falar de prostituição. Onde se viu você se prostituir? Quantos homens você tirou do caminho? Onde se viu e tudo mais? Filosofar sobre prostituição. Dizer que ela tinha que trabalhar para ganhar o sustento dela. Que prostituição não era profissão. Ele poderia ter feito um discurso. O que ele fez? Ele disse para ela assim, minha filha, a tua fé te salvou. Ela teve fé. Ela disse, ele está lá, eu vou lá. Sem estudo, sem nada, sem considerações, sem nada. Ela disse, eu preciso de ajuda. e foi até Jesus. Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Esse é o Senhor, sem lição de moral, sem condenação, sem ameaça. Olha, se você voltar à prostituição, você vai para o inferno. Nada disso, irmãos. Vai-te em paz. Esse é o Senhor. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, nosso amigo. Vós sois meus amigos, porque vocês sabem sobre aquilo que eu vim para revelar. Jesus é o nosso amigo querido, enviado dos céus para nos ajudar. Tá bem? Não custa nada, é de graça. Vá até Ele. Quando você estiver precisando, Ele vai te socorrer. Faça isso. Experimente Jesus. Deixe Ele entrar na sua vida. A sua vida vai mudar. A sua vida vai se transformar. Você vai acordar feliz, mesmo não tendo nenhum tostão no bolso. E acordar feliz com bastante dinheiro no banco é fácil. Mas sem dinheiro, você acordar feliz, isso você tem que experimentar. É bom demais. Amém? Tem que experimentar. Sejam curados os enfermos. Sejam libertos os atormentados, em nome de Jesus. Amém.